Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
One day only, Thanksgiving Day deals are coming to Lowe's.com. Plus, members get early access to online Black Friday doorbuster deals on gifting favorites, like the still-trending Cobalt Mini Toolbox for just $14.98. Don't miss up to 50% off for one day only at Lowe's.com. We help, you save. Valid 11/27 only on Lowe's.com. Member only doorbusters and Midnight Eastern. Loyalty program subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change. While supplies last.
Este é um podcast M80. Linha de passe.
Colega, bom muito dia, para falar. Dia. Vamos lá então.
Sim, olha, não vim de pijama, lamento. Porque se calhar não vou ao supermercado.
Se calhar explicávamos o porquê que estás a falar disso.
Eu sei, estou a brincar. Porque ouvi ali queixas na redação que Paulo Fernandes vai ao supermercado com pijama.
Temos um infiltrado aqui dentro.
E criticou um colega meu da redação que também vai ao supermercado de pijama. Então, eu depois expliquei a esse nosso colega que ele mora na aldeia e, portanto, é normal.
Direito de resposta. Para já, Dia Nacional do Pijama, relembrar e sensibilizar que as crianças têm direito a ter uma família. Só assim de entrada. Depois, não criticámos Miguel Laia.
Metemos
foi o dedo na ferida a Miguel Laia e brincámos com ele, obviamente. Sim,
e depois eu disse logo: vais fazer queixinhas logo ao teu amigo, não vais?
Não,
vais
morrer.
Claro. Ele não devia usar pijama, devia usar baby girl.
Agora vais-me dizer isto, ok?
Mas não foi só aqui que eu falei mal de ti, que nós dissemos que ele vai uma semana para Nova Iorque, trabalha um dia e pira-se outra vez.
Exatamente.
É verdade.
Pessoas
é verdade.
Que sabem dar nisto.
Pouco cabra-olha.
Susana Vana está de regresso, parabéns agora de forma presencial.
Muito obrigada.
Olha, já agora, desculpa interromper o teu momento. Parabéns à Elsa Teixeira que faz hoje.
Faz hoje.
Podemos falar mal dela, ela não se vai defender.
Exatamente. E está à espera eu a dormir.
Sim, sim.
Que esperemos nós, não é? Susana, até porque o filho dela também não tem aulas hoje.
Pois é. Ah, pois. Susana, que voltou hoje, depois de ter ido acompanhar mais de perto a visita de Ronaldo à Casa Branca. Como é que
claro,
foi?
Foi bom. Olha, servir um empadão. Okay. Não estava à espera, estava à espera de uma coisa mais fina.
Certo.
Servir um empadão e Coca-Cola. E foi bom no final. Fizemos todos um concurso de puns, ganhou o Musk e pronto, e foi assim o nosso serão.
Não me espanta que tenha ganho o Musk. Tem cara de. Sim.
Se bem que o Bezo.
Ronaldo foi recebido então por Donald Trump. Fez parte da comitiva da Arábia Saudita. Esteve à conversa com Trump. Também jantou numa comitiva de pessoas milionárias, muito importantes. Começaram, entretanto, a ser publicadas fotos dessa noite. Ficou para a história uma selfie tirada por Ronaldo e um passeio entre Trump e Ronaldo. Trump deu simbolicamente as chaves da Casa Branca a Ronaldo.
Agora eram mesmo as chaves. Ele pediu lá entrar com
a já fui ver. Ele é feito de latão.
Só espero que esta presença de Ronaldo não tenha sido o circo mediático e não tenha atrapalhado a sua presença, a atenção daquilo que era realmente importante.
Exato.
Vamos falar então um pouco do Mundial. Curaçao está apurado.
A sério?
É incrível.
As Ilhas Curaçao vão pela primeira vez ao Mundial. Eu estive a estudar um pouco disto.
Também este é aquele Mundial em que pela primeira vez vão tipo
76 mil
80 milhões de países.
Sim. É o país mais pequeno de sempre a ir ao Mundial, 400 quilómetros quadrados, e é o país menos populoso do mundo a ir a este Mundial. Um Mundial, 150 mil habitantes. Tem menos que Almada, pois. Menos que Gondomar, menos que Oeiras, por exemplo. E outro recorde, é talvez este mais bizarro, é provavelmente o primeiro país de sempre a ir num Mundial sem jogadores nascidos no seu próprio país.
Não. Se calhar nem a universidade, maternidade, em Curaçao.
Eu explico. Porque Curaçao até 2010 fez parte da Holanda e quando nem sequer era autónomo, estava integrado no reino dos Países Baixos, era chamada as Antilhas Holandesas e por isso qualquer futebolista ou qualquer pessoa nascida na Holanda automaticamente pode representar Curaçao, seja em que for, desde que não jogue naturalmente pelos Países Baixos. Portanto, qualquer cidadão nascido no Curaçao tem automaticamente passaporte da Holanda. E por isso, todos aqueles que não têm lugar na seleção holandesa alguns acabam por jogar pelo Curaçao. E portanto temos, é estranho dizer Curaçao, parece-nos a falar do nosso órgão. Mas temos então os triantes: Curaçao, Uzbequistão, Cabo Verde e Jordânia. O Haiti também vai, mas neste caso já tinha ido uma vez há mais de 50 anos. O Suriname pode também sair pela primeira vez.
Epá, é magia, tal como a Nova Caledónia. Não são propriamente potências desportivas.
Não, mas é
a magia do futebol. É magia, os mundiais são giros por isto.
Pá, e a Escócia ir ao Mundial é uma coisa inacreditável.
Fiquei tão contente, confesso.
E a Irlanda também lá pode ir. Aquilo são festas no
E nós na Irlanda ajudámos um bocadinho, não foi?
Ajudámos
na Irlanda com a Hungria também.
Foi mesmo
do futebol, sim.
Ainda no capítulo seleções, coisas parvas que acontecem. A seleção principal de futebol do Burundi quis fazer um jogo de treino e então escolheu quem? A seleção B do Burundi. Resultado, de um lado os jogadores principais, do outro os nomes menos fortes.
Ganhou
B.
Ganharam
claro,
os
quantos?
B. Por 4-3. Eu proponho aqui à seleção do Burundi que na campanha para o próximo Mundial leve os jogadores da equipa B e não os da equipa A. E vamos fechar, tenho 40 segundos. Não sei se vocês estão preparados para isto, mas eu acredito que muitos dos nossos ouvintes embarcavam nesta experiência, caso fosse no seu clube, ou então só mesmo pela experiência, que é o Manchester United lançou uma iniciativa que consiste em acampar no estádio e dormir nas bancadas. Ao
olha
relevo.
Que bem. Ai, mas está muito frio. Estive a Manchester ainda agora, está muito frio.
Estiveste a Manchester?
Estive a Manchester.
Não é confortável. Pá, aquelas bancadas, alguns bancos são...
É um sacana. Levas um sacana.
Tem que ser no chão. Tem que ser no chão.
Eu não dormi a noite toda, esqueço.
O evento chama-se Stadium Sleepout.
Eu achava graça, ou seja, ia acabar a noite toda a partida, mas achava graça.
Ah, eu ia.
O Estádio da Luz, claro que sim.
Eu ia a qualquer estádio. Eu sou maluco por estádios.
Fácil.
Os adeptos mecânicos...
Lá vão estes quatro acabar a dormir num estádio aqui em Portugal. Desafios que nós cumprimos também.
Ah, sim, sim. Ainda cumprimos mais. Oh. Os adeptos compram um bilhete para passar uma noite nas bancadas do Old Trafford, em sacos de cama, a céu aberto, portanto, presumo que não seja muito frio.
Uma ressaca de sono no dia a seguir.
Isto tem uma conotação claro, importante, que é o valor vai para a Fundação Manchester United, já vem 4 edições. A presença no estádio teve um custo de 35 libras por pessoa, 40 euros mais ou menos. Foi solicitado a cada participante que pague mais 200 e tal euros em apoio para os mais necessitados. E participaram alguns antigos jogadores. Foram lá também para
essa.
É capaz de agir, mas eu alinhava nisto.
Também.
Desde que não estivesse muito, que nós... muito frio.
Sim, deve estar muito frio, isso aí.
Olha, o colega Paulo Ricardo, amanhã estás de volta, não é? Então vá, até amanhã.
Até amanhã. Linha de passe.